A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E esta quinta-feira falamos de Emancipação da Europa, um legado no cinema, abusos aos comandos, mas começamos pelas estrelas da campanha.
Começamos porque se confirmou aquilo que se previa, Júlio, ex-líderes em peso na campanha da AD.
Já tinha falado isso aqui, Rui Rio e Marcos Mendes completaram o lote dos ex-líderes do PSD que marcaram presença nesta campanha, aos quais se juntou Paulo Portas, ex-líder do CDS. Isto esta semana está completo. O puzzle fica assim. Sempre a dúvida se até às eleições dos Açores era esta a ideia. É que antes disso, Montenegro só tinha ao seu lado Nuno Melo e fugazmente Gonçalo da Câmara Pereira. O cenário mudou, os debates correram bem, as sondagens ajudaram, sendo assim, todos voltaram. No desporto, os treinadores dizem sempre que é muito melhor trabalhar em cima de vitórias. Há outro ambiente, há outra motivação. Na política não é diferente. É sempre mais motivador aparecer em cima de boas notícias.
Agora saímos da política, Paulo. Quem é que garante que não há abusos, chamamos-lhe, irresponsáveis na formação das tropas de elite?
Olha, talvez ninguém possa garantir isso, não é? Já que há problemas com alguma frequência. Ontem o Tribunal da Relação agravou penas e condenou com pena de prisão militares envolvidos no curso de comandos que em 2016 acabou na morte de Dylan Silva e de Hugo Abreu, dois dos recrutas. Antes dessa tragédia, em 2015, oito militares do curso de comandos foram hospitalizados com lesões causadas também por uma das provas físicas. Depois disso, em 2018, cinco recrutas que realizavam o exercício psicofísico do curso de comandos também foram internados em um hospital militar e há dois anos outro recruta foi para o hospital em estado grave. Os casos vão-se sucedendo com alguma regularidade, são provas físicas exigentes ou são verdadeiros atos de tortura? Alguém tem que colocar algum comando nos instrutores dos comandos.
E Júlio, temos de falar de António Pedro Vasconcelos. Será que morreu feliz com o cinema português?
Foi um dos cineastas que mais fez para que os portugueses se afeiçoassem ao cinema lusitano. Não terei a certeza que tenha desaparecido ontem com a satisfação de o ter conseguido. Sem meios, sem orçamento, o cinema português foi sempre mal amado por grande parte de nós. É que fica por explicar porque é que ao longo de tantos anos ficamos sempre com a ideia de que os nossos filmes eram longos planos de longos silêncios com histórias muitas vezes tão tristes e tão voltadas para os gostos dos cidadãos. Já estamos na era das séries e dos documentários, mas ainda assim António Pedro Vasconcelos fica como um dos que, apesar de tudo, mais lutou pelo cinema em língua portuguesa e deixa claro um legado.
Deixa um legado e deixa saudades. Era uma delícia falar com ele.
Era uma delícia falar com ele. Muito disponível, mesmo com quem não conhecesse.
Sempre. E um homem de família também, não era?
Também. Uma grande perda.
Uma grande perda mesmo.
Bem, vamos à Europa, Paulo. Será que está preparada para se emancipar militarmente dos Estados Unidos?
Pois, estar não está, não é? Mas é bom que se prepare.
É bom que esteja.
Exatamente. E que se prepare para estar rapidamente independente dos Estados Unidos. Desde o final da Segunda Guerra, que a Europa se entregou basicamente aos braços americanos para a sua própria defesa, sob o chapéu da NATO. Mas os tempos mudam. Donald Trump veio lembrar que nada é eterno e ameaçou os alicerces da Aliança Atlântica. Se ele voltar à Casa Branca, o divórcio pode ser um cenário muito realista. Ao mesmo tempo, Putin veio também lembrar que a paz na Europa não é uma coisa garantida. Portanto, resta agora a União Europeia correr atrás do prejuízo e os governos nacionais vão ter que ser capazes de explicar às suas opiniões públicas que é mesmo necessário investir na defesa. Não é fácil, porque os governantes só gostam mesmo é de dar boas notícias.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.